Educação tem sido um desafio para gestores nas esferas federal, estadual, municipal, e aqui em João Pessoa, óbvio, não é diferente. Para conversar sobre esses desafios na educação municipal, previsão de investimentos, perspectivas para o futuro, a gente recebe aqui no estúdio do CBN João Pessoa a secretária de Educação da capital, América Assis. Secretária, muito obrigado pela sua participação, disponibilidade aí na sua agenda muito cheia. Bom dia para você.
Bom dia. Começo agradecendo a vocês pelo espaço. Para mim é muito bom falar da educação, eu que sou servidora pública, né, professora de rede pública, passei muito tempo lá, no dia a dia na escola, no chão da escola, e agradeço o espaço para a gente debater um pouco aqui sobre a educação, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está planejando, né, para as escolas, para a rede de João Pessoa.
Laerte Cerqueira participa também comigo aqui dessa entrevista e quero convidar você, ouvinte, a participar, mandando suas perguntas sobre esse tema, algo que você encontra aí na sua região, na sua comunidade, no seu bairro, queira perguntar para a secretária, espaço aberto aqui, a gente tenta responder essas perguntas. 981324088. Secretária, foi divulgado um dado em junho deste ano sobre analfabetismo. E a região metropolitana de João Pessoa teve a maior taxa de analfabetismo entre todas as regiões metropolitanas do país. Claro que esse índice não se reflete só à capital, mas traz um alerta sobre educação, sobretudo educação básica, primária, onde acontece esse processo de alfabetização. Então, como é que a secretaria recebeu esses dados e que medidas já estão sendo adotadas para melhorar a alfabetização das crianças aqui em João Pessoa?
É, a gente recebeu com tranquilidade, porque a gente sabe o que é que a gente vem executando no dia a dia nas unidades, não é? A gente vê que diminuiu um pouco o número, mas ainda é ruim, não é? Mas também nós que fazemos parte do Nordeste, não tinha como a gente avançar sozinho. O público daqui do Nordeste era um pouco diferenciado, é aquele cidadão, aquela pessoa que tem que deixar os estudos para poder sobreviver no emprego. Esses dados também, que a gente se aprofundou um pouco sobre eles, depois deles serem publicados, 50% deles é de idosos, são pessoas acima de 60 anos, e a gente vem tentando fechar a torneira, né? Eu acho que isso é um ponto muito bom. Então a gente tem sim massificado a alfabetização dos meninos menores, abrindo vagas de 4 a 6 anos, para que a gente possa também diminuir esse zoom nessa faixa. E de fato o Nordeste foi quem diminuiu mais também nessa mesma avaliação, né? Então a gente oportunizou a entrada desse público nas escolas, que é um dado bacana para a gente que está no Nordeste. Em relação ao que a gente vem fazendo com esses números, a gente tem massificado a oferta. Existe vaga da EJA para os alunos que, porventura, queiram participar das escolas. A gente fez parceria com as comunidades, trouxe um programa bacana, que é a Escola de Gente Grande, onde a gente está levando a escola para dentro das comunidades, com várias associações. Então, isso tem levado com que o adulto venha à escola novamente, né, para que a gente possa diminuir esses números. É sempre bom lembrar que os municípios que compõem essa área metropolitana de João Pessoa são 13 municípios, né? Então, a gente tem um total de 13 municípios que está englobado nesses números. É um número ruim, mas quando a gente analisa com o número do nosso estado, a gente está bem abaixo, né? Mas como a população é do estado, se faz também uma totalização que também a gente participa para trabalhar junto, para a gente poder tirar esse número, diminuir esses números, sem dúvida nenhuma.
É, já que a senhora falou, educação de jovens e adultos. Quem tiver nessa situação, que não sabe ler e escrever, deve procurar a quem nesse momento?
É como se inscrever? Da prefeitura?
É de sim. Responsabilidade da prefeitura, ser isso?
E como se inscrever, né?
Isso.
Caio, queria perguntar.
A gente, inclusive, a gente pede para ir à escola, porque a escola é um veículo mais próximo da comunidade. Então, quando a gente diz que o aluno interessado vá até a escola faz um encaminhamento. É melhor do que se dirigir ao número, é melhor que se dirigir à secretaria, porque a escola está próxima da comunidade.
É mais perto do bairro.
Do bairro.
Vai ter um direcionamento.
Toda a população da educação está direcionada para a gente caminhar nessa linha. Oferta da educação de jovens e adultos, oportunizando para aqueles que não tiveram oportunidade no período certo, a volta à escola.
Tem aqui ouvinte participando, Laet, só para a gente não passar para o próximo assunto. O Wellington Nóbrega mandou uma reportagem e falou: olha, tem muitos pais reclamando da falta de fardamento nas escolas. Agosto, tem gente ainda sem receber esse fardamento. O que é que a secretaria tem a falar sobre esse tema?
O fardamento tem sido um gargalo nessa gestão. A gente, quando chegou aqui, a gente fez sim uma licitação, a gente distribuiu fardamento já o ano passado, mas esse ano a gente sim concluiu um fardamento, recebemos 30% do fardamento licitado, mas infelizmente teve uma desistência da empresa vencedora do certame. A gente abriu novo processo, né? E agora a gente está concluindo, está na fase da amostragem. Então, logo conclua, a gente vai distribuir, né, o fardamento para as escolas. A gente lamenta, a gente sabe da importância que se tem um fardamento na escola, pela identificação do aluno, pela dignidade que se dá ao aluno. Mas aí o processo licitatório não depende do querer do gestor.
Não já deveria, né, então, começar esse ano para o do próximo ano, já que demora tanto? Porque as pessoas, as crianças estão ali em agosto ainda sem fardamento. Não deveria ser algo mais planejado?
É, né? Essa pergunta eu queria fazer, porque a gente já está há muito tempo...
Só assim para esclarecer, não é que a gente começou a tardio. A gente começou sim, conseguimos no início do ano distribuir algumas unidades o fardamento. Não só o fardamento, mas também, não só a roupinha, mas o tênis, todo o kit necessário para o início do ano letivo. Mas, infelizmente, no processo da entrega, a própria empresa vencedora, ela parou de distribuir.
Não honrou com o contrato.
Não honrou com o contrato. Inclusive, a gente tem sim, né? A gente entrou com outra empresa, notificou a empresa e a gente agilizou outra licitação. É tanto que neste ano é como se tivesse feito duas. Então, a outra já se concluiu, está no processo de amostragem, tiveram algumas solicitações, que sempre é normal, a gente está justificando e, se Deus quiser, ainda vai dar para entregar esse ano, para fazer a complementação, que a gente já entregou em média de 30%. Dos nossos alunos receberam o fardamento.
É porque esse ponto, secretário, independentemente de ser de uma pessoa, às vezes acontece no governo do Estado, às vezes acontece em outras prefeituras. Não tem um mecanismo para evitar isso? É possível encontrar um mecanismo para evitar isso? Porque entra ano e sai ano, essas reclamações de fardamento ocorrem e muitas vezes a prefeitura e as gestões ficam constrangidas em dizer: olha, a gente está fazendo o que pode, mas as empresas... quando eu falo mecanismo, é de punição, inclusive, para a empresa que assumir a responsabilidade de entregar e não entregar. A gente está falando aí de um serviço na ponta, né?
Sim, sim. A gente não consegue encontrar, porque licitação é um processo e a gente tem que seguir todos os passos.
Entendi.
Não tem uma maneira de comprar direto, ou de fazer uma inelegibilidade, ou de adquirir uma ata. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer carona, né? Eu não gosto porque, às vezes, a gente não compra o que a gente quer comprar. A gente compra aquilo que o outro gestor comprou, né? Então, eu não gosto muito. Eu gosto de procurar aquilo que a gente quer adquirir para abrir a licitação e conseguir, né? Infelizmente, a gente faz as punições, Laerte. As punições são feitas. Se você olhar no semanário, você vai ver que no diário hoje do município, você vai ver que tem. Empresas que vão passar 2 anos sem participar de licitação no município, empresa que está fazendo um ressarcimento de 10% do valor da licitação. Eu acho que essa gestão, a educação, foi uma das que mais fizeram esse tipo de processo, né, de ir até o fim e não esquecer o prejuízo que aquele que participou e não entregou a mercadoria. Por exemplo, a gente teve agora outro problema, que foi das bolsas, né? O cara não entregou nenhuma. Ele já entrou e disse que não ia mais entregar.
Das bolsas das crianças. Ganhou
a licitação. A gente passou 3 a 6 meses licitando, não é? Porque não é fácil.
É.
Não é? Porque tem gente que entra, vai lá, recurso para um lado, para outro. E quando finalizou, ele disse que não ia assinar o contrato. Isso aí, o que é que a gente faz? A nossa parte contestou. Notifica. E penaliza.
Nós estamos conversando com a secretária de Educação do município, América Castro, aqui de João Pessoa. Você, ouvinte, pode participar também dessa conversa no 981324088. Tem, inclusive, ouvinte perguntando sobre concurso, né, Laerte?
Antes de falar em concurso, eu queria engatar um tema sobre qualidade de ensino e ações para manter o aluno na escola e mantê-lo na idade certa. Secretária, tem uma distorção de idade série em anos iniciais e anos finais do ensino, do ensino fundamental em João Pessoa, né? Que ações estão sendo feitas para diminuir essa distorção, até porque essa distorção gera um problema lá na frente, né? No ensino médio. Nos anos iniciais, os dados que a gente tem são de 2022, chega a 15% de cada 100 crianças, 15 a 16 estão em atraso escolar. E nos anos finais, chega a 21%. De cada 100, 21 estão nessa distorção. Que ações seja na tecnologia, seja na capacitação dos professores, estão sendo tomadas para poder melhorar e diminuir essa distorção?
A primeira ação que eu acho que a gente vem fazendo desde o dia 21, depois da pandemia, do ano de 2021, da pandemia, foi buscar os meninos em casa.
Buscativa?
Buscativa. Fui buscar os meninos em casa através que a gente tem uma ação que para nós não é tão difícil realizá-la, porque a gente tem uns especialistas nas próprias escolas. A gente tem um assistente social, a gente tem um psicólogo, né, e tem um pedagogo. Então, esse trabalho é bem realizado por esse tripé que a gente tem dentro da rede municipal de João Pessoa, e fazendo a busca através de telefones, através do coleguinha da sala para buscar o menino em casa, que não foi fácil. Depois da pandemia, para a gente trazer esses meninos, que tinham, muitos foram morar no interior porque não tinha como sobreviver de uma pessoa. Outros, né, teve a separação porque os pais também faleceram. A gente sabe que foi um momento muito difícil. Mas a gente foi buscar esses meninos e hoje a gente tem na nossa rede um quadro de infrequência, onde todos os dias quem chegar na escola vai ver, né, a quantidade de alunos por turma que está ausente da escola, que é uma maneira da gente divulgar e os adultos que por lá passarem ver que a gente está tendo esse cuidado e fazendo esse caminho. Além da formação para os nossos professores, né, na orientação de tentar animar os meninos a procurar os outros coleguinhas. A gente tem também para correção dessa distorção, na buscativa isso. Na distorção, a gente tem um trabalho que é realizado dentro da própria escolas, onde a gente faz, mapeou as escolas que mais tinha a distorção idade, e a gente fez uns ciclos separados para atendimento desses meninos, para depois colocar ele no ano competente à idade dele, depois dele ter feito um trabalho de aprendizagem. Hoje a gente tem isso bem forte na escola ali, Zumbi dos Palmares e Mangabeira, que era a escola que mais tinha distorção idade séria. Além também da gente fazer a dependência, como tem na universidade, né? Então, todos os sábados, se vocês andarem nas nossas escolas hoje, vocês vão ver um movimento de cerca de 3 mil alunos que estão sendo movimentados dentro das nossas escolas, sendo transportados pelos ônibus da secretaria, onde a gente também está fazendo, né, que antes não era feito, aqueles meninos que estão em dependência. Por exemplo, o menino ficou faltando uma nota, ficou com a nota ruim em matemática, ou em geografia, que eu vi que é um número muito grande, né, hoje. E a gente faz um trabalho com esses meninos no sábado, para que ele vá lá, já está matriculado no ano subsequente, que com isso faz com que a gente vá diminuindo justamente essa distorção idade séria. Então, são várias ações ao mesmo tempo, né, que a gente tem feito na secretaria, desde, isso foi massificado mais no ano passado, 2022 e 2023, além do acompanhamento com todos os nossos gestores, que hoje a gente tem os dois gestores, o administrativo e o pedagógico. O gestor pedagógico está mais direcionado nesse acompanhamento, para que a gente possa fazer essa recomposição da aprendizagem, trazer o menino de volta para a escola e também tentar avançar o menino que não está na idade correta, na turma correspondente às suas habilidades do dia, né, na escola.
Secretária, concursos. Muitos ouvintes perguntando sobre concurso. Tem previsão, foi anunciado, acho que em 2021, por Cícero, o concurso, e tem previsão, vaga, parece que tem, inclusive, uma banca já contratada?
Tem, sim, a banca foi contratada, acho que recentemente, eu acho que o processo demorou um pouco, como sempre, esse processo para concurso, mas foi concluída agora a banca, inclusive a gente já fez uma reunião com a banca, já depois do certame, lá na Secretaria da Educação, para a gente verificar as vagas existentes. A gente já tem passado isso.
Tem
as
vagas, de vagas?
As vagas, sim. 402 vagas a gente tem, para todas as áreas. Vai trazer o concurso para o professor de ensino religioso, que não existia na rede. A gente está trazendo, também trazendo para bibliotecário, que também é um cargo que não existia na rede. Está sendo criado.
Então, é para professor e para servidor também?
Só para bibliotecário, mas é mais para professor.
Mais para professor.
Só entra como cargo que não seja do magistério, o bibliotecário somente, na área da educação.
Secretária, a prefeitura tem feito um trabalho intenso nas creches, né? Inclusive, foi motivo de uma polêmica, aquela história das mesas que custavam 20 mil reais, eram mesas digitais. Depois se esclareceu que era, inclusive, para aperfeiçoar o ensino-aprendizado, das crianças em creches. Mas eu queria falar de números. É possível hoje, se tem hoje o levantamento sobre o déficit de creches ou de vagas que precisam ser abertas para as crianças de João Pessoa? Eu pergunto isso porque eu tenho uma paixão especial com relação às creches. Acho que governos estadual, federal, e municipais precisam olhar de maneira muito mais atenta para, e aí eu falo com todas as letras, acabar com a necessidade, com o déficit, né? Acabar, para que todas as crianças que tenham a idade de creche estejam nelas. Como é que está a situação aqui, João Pessoa, com relação ao déficit e a possibilidade de ampliação?
A minha vontade também é essa, é acabar com essa busca. Não é? A gente, só para você ter uma ideia, se vocês fizeram a consulta no censo, vocês vão ver que nesta gestão a gente já aumentou 12 unidades na rede.
12 novas unidades.
Isso não sou eu que estou dizendo, não, é o censo. Não é? Dessas 12 unidades, 4 unidades dessas estavam paralisadas, estavam, vamos dizer assim, inativas no censo. Né? Inativa no censo, porque se tinha necessidade anterior também, porque essas unidades estavam inativas. Essas unidades, elas não tinham prédio, não tinha aluno, não tinha nada, estavam inativas. Primeira coisa que eu fiz logo em 2021. Já estava lá criada, já tinha identificação do INEP, a gente pegou essas unidades e a gente alugou uns espaços. Alugamos espaços e trazemos a população, que tem uma demanda muito grande naquele ano. Né? Depois de uma pandemia, né? Então a gente abriu esses espaços e esses meninos foram matriculados. É tanto que o número de alunos da educação infantil, eles aumentaram sim, era 11 mil, passaram para 18 mil.
18 mil
da educação infantil. Então assim, é um avanço grande, são 12 unidades a mais. Se você me perguntar, no início do ano a gente fez toda aquela campanha de matrícula automática. A gente buscou onde tinha necessidade, a gente foi caminhando, e onde tinha aquela demanda, a gente foi criando os espaços. Por isso que aumentou também mais, chegamos a 12 unidades. Fomos buscar espaço já vinculado à prefeitura, a gente fez reforma, melhorias, transformou em escola, a gente foi buscar espaço para alugar, que em João Pessoa não é fácil, porque a gente não encontra espaços que sejam adequados para botar uma unidade, mas mesmo assim a gente conseguiu. Além dessas 3 que estavam lá, a gente aumentou mais 9 unidades, que no totalidade de, no caso, de 12 unidades a mais, conforme o censo está lá dizendo, fechado agora em 2022. Não é? Tem uma demanda ainda? Claro que tem.
Tem números sobre isso,
secretaria? Tem, eu tenho os números dos que nos preocupa a secretaria. Por exemplo, no início do ano, a gente zerou. Porque todo mundo que procurou, a gente tentou encaixar e a gente tentou alugar espaço para atender.
Só que depois vem chegando.
Depois vai chegando, porque parece que a mãe consegue um emprego, aí quer botar a filha na creche, que eu entendo isso. É. Então, é uma matrícula que você não pode fechar nunca. Ela sempre tem a busca durante o ano todo. Né? Então, por exemplo, agora que a gente está no segundo semestre, tem uma demanda lá encaminhada para o Conselho Tutelar, os pais, todos que hoje a gente tem um programa de gestão. Né? A gente tem um universo de 160 crianças que não conseguimos atender. Aí elas estavam no início do ano, aí eu repito, não. Elas foram chegando depois e acumulando. Por isso que agora a gente abriu uma consulta para matrícula. Está aberta, a gente abriu ontem, no dia 15. É um aplicativozinho simples. O pai que tem interesse da vaga para as crianças de creche e também aquelas crianças que são portadoras de deficiência, que são deficientes, né, que têm deficiência, elas podem fazer esse apontamento.
Então, isso está acontecendo agora.
Agora.
Então, aí, atenção
agora,
ouvinte, né?
Agora.
Que tem criança,
sim,
que está pensando em colocar, já pode ir já nessa consulta, para poder vocês terem, na verdade,
planejamento. Justamente.
Porque tem que ter uma gordura, né?
Tem que ter, porque, por exemplo, depois que a gente faz esse levantamento, a gente vai fazer, no dia 15, a gente vai fechar, verificar quantos se inscreveram, e a gente vai reabrir, para que a gente possa depois ver se tem mais gente que não conseguiu esse acesso. No meu momento vai ser só um mês. Para que isso? Justamente para planejar, para evitar essas coisas que acontecem neste ano. Nesse ano, a gente, apesar de ter um programa bacana para a pessoa com deficiência, né, que é o cuidador, tem o atendimento de AEE, tem todo um equipamento que foi adquirido, a gente teve um problema de não ter colocado o cuidador logo no início do ano. Por quê? Porque a gente não sabia se a criança era especial ou não. Uhum. Tem que ter a informação. Ela fazia a matrícula e os pais não diziam. De maneira nenhuma. Não precisa mais hoje, no município de João Pessoa, do pai querer fazer a matrícula sem informar que a criança tem uma deficiência. Antes os pais não informavam porque tinha a rejeição da escola. Hoje não tem mais. Informa lá que é para a secretaria planejar. A secretaria planeja quantos cuidadores vai precisar no início do ano, quantas vagas a gente vai ter que ter para atender a demanda da educação na creche, das crianças em creche. Então, por isso que é importante, a gente pede justamente à comunidade quem vá lá, visite, se inscreva, bota lá o bairro, que é para a gente organizar e acabar de vez com essa história de vaga em creche. A orientação do nosso prefeito Cícero Lucena é vaga para todos. E não é só de boca, não, não é só de fala, não. É para a gente, de fato, poder cumprir. É tanto que a gente passou de 64 mil alunos hoje para 72 mil.
A senhora fala...
Isso é o censo.
Infantil 1, infantil 2, né?
É, tudo.
Nós conversamos com a secretária de Educação do município, América Castro. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, quero registrar aqui o nosso ouvinte que mandou pergunta, né, sobre concurso. Também disse que é um admirador da política educacional, Fernando Lira. Fernando, obrigado por participar aqui também, tá? Okay. Secretária, um ótimo dia para a senhora. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Caio Laerte, né, pelo espaço, né, e a você que participou aí de casa, que é importante essa interação.